Triângulo com 4 lados. 3 amigas e um lado extra, todas as semanas. Triângulo com 4 lados. Catarina Pereira, Filipe Aguiar, Mariana Alves e um convidado.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje trazemos uma nova convidada e uma nova temática. Sem mais demoras, o quarto lado do nosso triângulo é a Rita Lopes, tem 24 anos, é nutricionista, nutricoa e formadora e tem um perfil no Instagram que nos faz babar literalmente. Portanto, como podem calcular, a conversa de hoje é sobre alimentação rica e saudável. Antes de mais, Rita, estás preparada para esta entrevista e para estares a conhecer um bocadinho?
Sim, claro que sim. Vamos a isso.
Bem, se calhar então o caminho óbvio para iniciar esta conversa é perguntar-te como é que surgiu o gosto pela alimentação saudável.
Então, antes de mais, eu queria agradecer a oportunidade que me está a ser aqui dada de estar aqui a partilhar um bocadinho sobre mim e sobre o meu percurso. Acho que é sempre muito gratificante quando assim é e, portanto, fica desde já aqui o meu obrigada. Então, como é que surgiu aqui o gosto pela alimentação saudável? Assim, eu na verdade nem sei precisar bem uma altura exata, ou seja, quando é que isso aconteceu. Eu lembro-me de gostar da alimentação saudável desde sempre, já ouvi falar muito sobre isto, mesmo na altura do secundário, e pronto, e também o gosto pela alimentação saudável, aliado aqui ao gosto pela cozinha, portanto vou pôr as mãos na prática, pronto, cá estou eu hoje como nutricionista, e é curioso, porque eu acabei por decidir ir para a nutrição no 12º ano, assim um bocadinho à pressão, e hoje em dia não me imaginaria a fazer mais nada profissionalmente, porque eu sou mesmo apaixonada por aquilo que faço.
Nota-se porque este gosto acabou por te levar a tirar a área... Aliás, licenciaste na área de Ciências da Nutrição, na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação do Porto.
Exatamente.
Este curso correspondeu às tuas expectativas?
Olha, o curso correspondeu totalmente às minhas expectativas, embora na altura não reconhecia isso, agora reconheço que possa ter havido talvez uma outra lacuna, que hoje em dia se fala mais e na altura não se falava tanto, mas tirando esse aspecto, porque depois as coisas vão evoluindo, como é normal, sinto que correspondeu totalmente às minhas expectativas e, embora eu reconheça que eu ia sem grande expectativa, porque como eu disse, eu ia assim um bocadinho à pressão de ter que escolher. E depois correu muito bem, sim. Adorei o curso.
E sentiste-te preparada para entrar no verdadeiro mercado de trabalho?
Isso já são outros 500, não é? É assim, eu acho que é muito difícil em qualquer área nós terminarmos a faculdade e sentirmos totalmente seguros para ingressar assim no mercado de trabalho. Acho que é muito raro isso acontecer. Portanto, é quase inevitável sentirmos inseguras. E pronto, entrar aqui no mercado de trabalho. Portanto, não estava de todo preparada. Embora os estágios tenham ajudado, não é? No contacto com a prática profissional, mas nós só no terreno é que, não é? Que temos a real consciência da responsabilidade que temos em mãos. Por um lado é assustador, mas por outro lado também é muito bom, porque no fundo é um terminar de um ciclo e um iniciar de um novo ciclo.
Mais complicado.
Depende da perspectiva. Sim, mais desafiante. Talvez.
E um ano mais tarde, estagiaste no Instituto Português de Oncologia do Porto.
Verdade.
Em que circunstâncias é que surgiram esta oportunidade?
Olha, foi na altura do estágio, portanto, profissional, no estágio de acesso à ordem. E pronto, na altura surgiu a oportunidade, eu vi que queriam abrir, portanto, a candidatura a concorrer ao estágio de acesso à ordem dos nutricionistas e pronto, e assim foi. E olha, e francamente foi a melhor experiência que podia ter, até hoje foi a melhor experiência que tive, foi ter tido a oportunidade de estagiar lá com quem estagiei, com a minha orientadora, que ainda hoje tenho muito carinho por ela, com os meus colegas e por toda a experiência em si, que foi delicioso, apesar de, pronto, a situação que nós todos sabemos, mas por um lado é muito bom porque trabalha-se muito, ou seja, cresces muito do ponto de vista profissional, mas principalmente do ponto de vista pessoal e isso é impagável.
Bom, já respondeste à pergunta assim, não foi? Como é que foi esta experiência? Mas...
Foi maravilhoso, foi muito bom. Fiquei com pena de ter acabado, mas foi muito bom. Agora que olho para trás, guardo muito carinho de lá, das pessoas com quem tive, daquilo que cresci, porque também ganhei muita mais confiança em mim, como pessoa e como profissional, e foi muito bom. Recordo-me desses meses com muito carinho e muita nostalgia.
Nós, pronto, como somos umas curiosas, gostávamos de saber se tiveste alguma situação que te marcou nesta experiência toda do IPO.
Assim, tive. Consigo-me recordar de uma outra situação que me tenha tocado mais, porque, como é normal, nós criamos mais ou menos empatia com determinado tipo de paciente, e claro que sim, não posso precisar nenhuma situação em particular, mas toda a envolvência, enfim, dada a situação que se passa lá dentro, é sempre muito, muito gratificante perceber que conseguimos ajudar aquela pessoa a sentir-se melhor, a sentir-se mais confiante, a promover o seu bem-estar. Isso, claro que
É
faz uma
ótimo.
diferença.
No ano de 2018, acabaste por te tornar membro efetivo da Ordem dos Nutricionistas e começaste então a dar as tuas próprias consultas. O nosso trabalho de casa não falhou.
Verdade.
Ou seja, eram as tuas próprias
Sim.
consultas, os teus próprios
Sim,
pacientes.
exatamente.
Como é que foram as primeiras consultas? Sentiste as tais borboletas na barriga, o nervosinho?
Olha, eu sentia imenso. Eu já sou uma pessoa, agora cada vez menos, mas eu já sou uma pessoa um bocadinho insegura por natureza e, portanto, atirei-me assim um pouco de cabeça. Eu comecei ao contrário daquilo que a maioria das pessoas faz. Não quer dizer que é melhor nem pior, mas eu comecei um bocadinho por minha conta e só depois é que fui à procura de um trabalho mais estável, pelo menos aquilo que se acha ser o mais estável, um contrato de trabalho. E eu atirei-me assim um bocadinho de cabeça e comecei a dar consultas por mim em clínicas, e a minha primeira consulta foi na clínica de Gaia, onde eu trabalho ainda hoje em dia, e lembro perfeitamente dessa consulta. Eu espero não ter transparecido, mas realmente eu estava uma pilha de nervos, porque eu queria fazer. As primeiras consultas é sempre assim, eu queria fazer tudo direitinho, tudo assim muito programado, com medo de falhar. Hoje em dia eu já não pensava assim, claro, até porque o fazer tudo direitinho é relativo, não é isso? Depois vai sempre depender da situação que temos à frente. Mas sim, ainda tinha muitas borboletas, ainda hoje tenho, só que agora, pronto, com muito menos intensidade, porque a confiança e a segurança também são outras.
Sim, exato.
Claro. Sim, e eu gosto de pensar que enquanto existir esse friozinho na barriga, é sinal que ainda há paixão e entusiasmo pelo nosso trabalho e há responsabilidade. E isso acho que é bom, pelo menos eu gosto de pensar assim.
Claro que sim.
Por acaso nunca tinha pensado nesta questão de enquanto temos estas borboletas, significa que somos apaixonados por aquilo que fazemos. Por acaso
Sim.
nunca tinha pensado nisso,
Sem
mas
dúvida,
é
sem
ótimo.
dúvida.
É.
É isso mesmo. E é aquele friozinho na barriga, mas genuinamente bom, numa dose que é boa.
Sim. E um ano depois, hoje em 2019, especializaste-te em coaching aplicado às ciências da nutrição.
É verdade.
Em primeiro lugar, nós não somos de todo especializadas nestes termos técnicos e queremos então saber o que é coaching aplicado à nutrição.
Então, olha, isso também foi um curso que eu fiz e que me especializei no tricoaching e também foi uma experiência muito, muito boa, muito enriquecedora mesmo. É assim, a verdade é que cada vez se percebe mais que, no fundo, esta alteração de hábitos alimentares, que é aquilo que eu faço no meu dia-a-dia, é essencialmente aqui uma alteração comportamental, portanto, do ponto de vista mais do comportamento alimentar. E é aí que o coaching, portanto, se situa, é aí que ele atua. No fundo, o coaching, neste caso aplicado aqui à minha área, dá-nos estratégias, dá-nos ferramentas para conseguir questionar mais e, com isso, também ter as respostas que eu procuro mais facilmente. E trabalhamos essencialmente a motivação, a consciência, a reflexão em consulta. Assim, se a gente fosse ver há uns anos como é que as coisas eram, a visão que nós temos da nutrição e dos nutricionistas era diferente. É, portanto, nós também nos fomos atualizando, foi um bocadinho aquilo que eu disse anteriormente. E, portanto, à medida que estes processos também evoluíram, vai surgindo o coaching e toda esta necessidade de ir ao encontro daquilo que o nosso paciente procura. E é verdade, eu falo por mim, mas acredito que seja grande parte dos meus colegas que também se identificam. Nós, em consulta, assistimos a muitos gatilhos emocionais, com muito impacto na ingestão alimentar. Pronto, e isso com o coaching permite-me realmente trabalhar melhor essa parte, perceber a motivação de quem está do outro lado, perceber a dor de quem está do outro lado, e isso obviamente que facilita muito em tudo.
No teu blog mencionaste também que esta especialização fez com que, e vamos passar a citar então a frase, a minha forma de estar nas consultas e a minha visão perante os meus pacientes mudou bastante. Quais é que foram as maiores diferenças que tu sentiste após esta especialização?
Eu senti muito que o coaching foi aqui um complemento à prática convencional, não é? Portanto, é ir um bocadinho mais além. O que eu sinto que mudei essencialmente foi ter aqui uma maior consciência do impacto que os gatilhos emocionais lá estão têm no comportamento alimentar e na ingestão alimentar. Portanto, tudo isto é fundamental. Eu hoje em dia não trabalho para que a Ana, para que a Maria perca 10 quilos. Eu trabalho para que a Ana goste de si, se sinta melhor, consiga alimentar-se bem e, por consequência disso, perca peso e nunca ao contrário, ok? Portanto, mais uma perspectiva que o nosso bem-estar, portanto, a promoção do nosso bem-estar, da nossa confiança, da nossa autoestima, vai a longo prazo levar-nos a um peso que é saudável. Portanto, ver aqui o nosso corpo, não é, como um todo. E esta visão eu não a tinha antes de fazer o curso de coaching. Mas lá está, também, eu também nunca tinha falado sobre isto, portanto, sobre estes cenários, sobre estas questões na faculdade. Pronto, mas uma boa notícia é que, entretanto, a FECNAUP até anunciou que no novo ciclo de estudos iriam contemplar uma cadeira de psicologia e de comportamento alimentar, que eu acho que é de louvar. Lá está, estamos aqui a ir ao encontro das necessidades atuais. Portanto, se eu pudesse, voltava atrás no tempo para aprender sobre isto tudo um bocadinho mais. Mas sim, foi essencialmente por aí.
Uhum. E agora, neste caso, referindo-nos às consultas, como é que tu te adaptas quando estás confrontada com uma paciente que claramente não está a cumprir com o plano que tu traçaste e diz que está, ou então com alguém que desiste muito facilmente?
Olha, a primeira situação, portanto, há alguém que me diz que está a cumprir o plano e que não está na verdade, é isso?
Sim, sim.
É raro acontecer. Ok? É raro acontecer a pessoa o mentir ou o omitir, ok? Porque assim, eu tento, pelo menos faço um esforço e acho que consigo estabelecer uma relação de muita proximidade e muita cumplicidade com as minhas pacientes. Eu digo, falo em minhas porque é maioritariamente mulheres, com as minhas pacientes. E portanto, elas não têm necessidade de me dizer que estão a cumprir o plano se efetivamente não estiverem. E quando não estão, eu também não estou aqui deste lado para apontar o dedo. Ou para ralhar, ou para dizer, então, mas porquê que a Ana não está aqui a cumprir o plano? Claro que não, é para que juntas possamos perceber de que forma é que nós podemos mudar a estratégia para que a Ana consiga aderir ao plano. Portanto, isso não é comum acontecer. A outra questão, alguém que desistia facilmente, era isso, não era?
Sim, sim.
Pronto. Uma coisa que eu faço sempre nas consultas é perguntar-lhe, pronto, se for uma primeira vez em consulta, é uma primeira vez, mas se a pessoa já teve acompanhamentos anteriores e acabou por desistir, a minha pergunta passa logo por ser, então, o que é que correu mal nesses acompanhamentos? O que é fez desistir nessa altura? É para evitar de aplicar a mesma estratégia, ter uma abordagem diferente, porque se continuasse a fazer a mesma coisa, não ia levar a lado nenhum. Uhum. Portanto, é um bocadinho por aí. Se a pessoa acaba por desistir, é tentar percebermos o que é que faz com que aquela pessoa desista, o que é que a está ali a desmotivar, o que é que está ali a causar um entrave. E lá está, por exemplo, há aqui muitas questões de coaching, o questionar muito para ir obtendo questões.
Uhum,
e depois tentar chegar aqui a uma boa estratégia diferente.
Claro, porque muitas vezes é mais do que comida, não há sempre outras
questões. É muito
questões,
mais do que comida. Eu às vezes até digo, então de brincadeira, quem me dera a mim e a todos os meus colegas que isto fosse só uma questão de comida e de contar calorias, ok? É. Se assim fosse, eu não tinha metade do trabalho que tenho, ok? Portanto, eu digo isto a brincar, claro, mas não, realmente isto é muito mais do que comida, do que calorias, a nutrição, a alimentação e muito mais do que isso. E isso também é a parte bonita. Da alimentação e da nutrição, das ciências da nutrição.
Atualmente trabalhas não só na área clínica, mas também no âmbito da realização de eventos, como workshops, show cookings e alguns trabalhos na área da consultoria alimentar e formação.
Verdade.
Porquê aliar à vertente clínica tantos outros trabalhos?
Olha, eu gosto de pensar na pergunta contrária, que é o porquê não aliar? É um bocadinho por aí, ok? Não, é assim que eu gosto mesmo de pensar e acho que é assim que faz mais sentido. Eu adoro dar consultas, adoro mesmo o contacto com as pessoas, o contacto direto com as pessoas e, portanto, acho que a parte clínica, a parte das consultas é algo que eu nunca vou abdicar. Mas não é a única coisa que existe aqui na área da nutrição e, portanto, não me faz sentido estar agarrada só a esta componente quando eu posso explorar e trabalhar outras em simultâneo. E depois, eu também gosto muito da componente mais prática, mais técnica, da culinária, da cozinha. E foi aí que surgiram, pronto, os workshops, show cookings, que agora também abrandaram um bocadinho por causa desta situação toda que atravessámos, mas se Deus quiser, brevemente voltaremos. E pronto, e depois não é só isso, é que no início a agenda ainda é assim muito, com muitos buraquinhos, e portanto obriga-nos a pensar um bocadinho fora da caixa e a fazer coisas diferentes. É mais por aí. Claro.
E para ti, porque é que é tão importante as pessoas terem um acompanhamento profissional na área da alimentação?
Então, Olha, eu sou aquele tipo de pessoa que diz muitas vezes em consulta a quem está à minha frente que para irmos a uma consulta de nutrição ou de psicologia, dou aqui os dois exemplos, não é preciso nenhum motivo. Portanto, não é preciso querer perder peso, não é preciso querer ganhar peso, é só, basta querer ser mais saudável. Isso já é motivo suficiente para agendarmos uma consulta de nutrição. E aqui, claro, como em todas as áreas, é importante ter o acompanhamento de alguém que efetivamente perceba. E depois, olha, a mensagem que eu gosto de passar é que quando estamos doentes, nós vamos ao médico, nós quando queremos fazer uma mudança ao cabelo, nós vamos ao cabeleireiro. Porque é que no que diz respeito à alimentação, que ainda por cima é algo que nós fazemos todos os dias, várias vezes ao dia, há aquela tendência sempre a procurar alternativas que não o nutricionista. Agora as coisas já estão a mudar, mas ainda se vê muito. E portanto é esta a mensagem que eu pretendo passar. Querem realmente mudar a alimentação, se querem procurar melhores formas de nutrirem o vosso corpo, se alimentarem, contactar um profissional, uma nutricionista que realmente percebe e consegue ir ao encontro do objetivo de quem está desse lado. Eu acho que isso é fundamental, acho que faz todo sentido.
Acho que sim, acho que depois disto vou acabar por te contactar.
Okay. E olha, uma coisa importante, eu passo a vida a dizer isto. Agora esse estigma já não existe tanto, mas antes o nutricionista via-se muito quase como um polícia, não é? Estar ali a apontar dedo e a policiar a comida. Eu gosto de me chamar, auto-intitular, como uma bengala aqui no processo. Eu digo mesmo, eu estou aqui para ajudar e para orientar, não é para apontar a dedo a ninguém, porque o objetivo de quem está do outro lado é o mesmo que o meu, ok? Portanto, é passar a ver aqui a nutricionista como uma ajuda, efetivamente, e nunca com a polícia.
Por acaso, nunca tinha ouvido esta da polícia, porque eu já andei na nutricionista e não tenho vergonha de dizer, não é? A quem está a ouvir, por questões de saúde e tudo mais, e senti que tinha ali uma amiga, entre aspas, a ajudar-me.
Claro que sim.
Mais saudável e por aí fora, portanto, acho que sim, acho que essa analogia com a polícia faz sentido.
Boa, e é mesmo isso que eu gosto de passar, é mesmo essa mensagem que eu gosto de passar.
Tivemos, obviamente, a visitar o teu blog e a babar um bocadinho com as tuas receitas.
Um bocadinho não, muito.
E reparámos. Obrigada. Que em diversas publicações estás a começar a introduzir receitas vegans ou vegetarianas.
É verdade.
Porquê que começaste a optar por também partilhar receitas deste estilo alimentar?
Porque eu gosto muito desse tipo de alimentos, desse tipo de alimentação. Eu já tive um período da minha vida em que não comi carne, não comia carne de todo e entretanto voltei a comer por motivos pessoais, mas pronto, desde então que tenho sempre mais cuidado com a minha alimentação, como é lógico, respeita, não é? Mas que tento sempre privilegiar fontes de proteína vegetal. E é essa também a imagem, a mensagem que eu gosto de transmitir. Portanto, há espaço para tudo, há espaço para carne, há espaço para peixe, há espaço para alimentos vegetarianos. E como é algo que ultimamente tem sido um boom, não é? As pessoas estão a se interessar cada vez mais. Lá está, eu tenho que acompanhar também esta necessidade e transmitir o mais conhecimento que eu puder. Mas, para além disso, é uma coisa que eu genuinamente gosto. Gosto de me alimentar dessa forma, gosto de cozinhar estas coisas cá em casa, sempre gostei. E pronto, e agora ainda bem que está a haver aqui uma maior consciência alimentar e também do ponto de vista ético e ambiental, acho que faz muito sentido.
Nós quisemos até introduzir este tema, porque até já tínhamos falado entre nós, inclusive eu neste momento não como carne, posso partilhar aqui neste momento, pronto, e nós acabámos por conversar entre nós porque muitas vezes há quem diga que a longo prazo a alimentação vegana e vegetariana pode ser a resposta da parte da alimentação, a resposta para a sustentabilidade. Tu concordas ou achas que é uma questão...
Acho que pode ser parte integrante, sim, okay. Uma grande parte integrante. Acho que se todos nós dessemos o nosso contributo, por muito pequenino que possa parecer, ninguém tem que ser extremista ou radicalista, deixar totalmente a carne e o peixe, mas aos bocadinhos, todos os dias, todos nós conseguíssemos contribuir com uma ação positiva, ou reduzir o consumo de carne, ou reduzir o consumo de peixe, e lá está, tentar privilegiar as fontes de proteína vegetal, acho que sim, seria aqui um excelente ponto de partida, sem dúvida.
Eu só acho que é um bocado difícil, eu vou dar a minha sincera opinião, não é? Obviamente, estamos aqui para ser todos sinceros, mas eu acho, é assim, eu sou consumidora de carne, não é que eu coma muito, porque eu não gosto de comer, mas eu acho que Portugal e os portugueses são muito... gostam muito de carne, estão muito associadas a uma cultura de carne.
Sim, sim, mas, é verdade.
Portanto, eu acho que efetivamente, se calhar noutros países será muito mais fácil adotar estas medidas sustentáveis, uhum, que estamos a falar,
claro,
propriamente no nosso próprio, uhum, país. E é um bocado triste, não é? Porque acho que podíamos ajudar mais e não ajudamos, mas pronto.
Mas olha, é para isso mesmo que nós, eu até falo em nome dos profissionais de saúde, cá estamos, não é? Para passar essa mensagem, também para dar o exemplo, e acho que faz todo o sentido. E volto a referir que ninguém está a incentivar que sejamos radicalistas ou extremistas, não é preciso isso. Simplesmente dar o nosso pequenino contributo, começar a dar um passo nesse sentido, eu acho que já é super, super importante. Aliás, isso é o que eu faço, eu consumo carne, eu consumo peixe, mas tento dar o meu contributo na redução do seu consumo e privilegiar outro tipo de alimentos, sem dúvida.
Até porque muitas vezes eu acho que há medo dos rótulos de dizer, ah, sou vegan, ah, sou vegetariana, ou seja, agora não posso, sinto mesmo, um mesmo comer nada que tenha algum produto de origem animal. Acho que às vezes não tem que haver nenhum rótulo, pode ser
uma opção,
podes conciliar. Uhum. E acho que às vezes é um bocado, se calhar é um bocado esse clique na mentalidade que ainda está a faltar, não sei.
Sim. Talvez, também concordo.
Tu atualmente também estás meio que no mundo da comunicação, ao utilizares o teu blog e as tuas redes sociais, e nós queríamos perceber se tu achas que influencias ou consegues motivar as pessoas estando neste mundo digital.
É assim, eu espero que sim, positivamente, atenção. Eu acho que uma das melhores formas de nós influenciarmos alguém é através do exemplo. Portanto, eu acredito mesmo que ao passar o meu exemplo, o meu testemunho e aquilo que pratico no dia-a-dia, as dicas que vou partilhando, aquilo que vou consumindo, acho que sim, acho que quero acreditar pelo menos que consigo influenciar positivamente nesse sentido. Sim, acho que sim. E aí isso é muito bom.
Nós vendo as tuas publicações, já comentámos que têm um aspecto daqui. Portanto, eu acho que também já é meio caminho andado, porque quando nós gostamos de alguma coisa visualmente, uhum, acabamos por querer experimentar.
Claro, os olhos também comem.
É verdade.
Claro. Não é? É verdade, sim, senhora.
E agora, para apimentar aqui um bocadinho a conversa, que nós gostamos muito de apimentar as conversas, alguma vez partilhaste alguma receita que para ti não estava assim tão boa?
É assim, há receitas que ficam maravilhosas, ok? Há outras receitas que ficam boas, ponto. Portanto, okay, aquilo que partilhei, gostei sempre. Portanto, comeria, ideia a provar. Okay. Se era algo que, sei lá, faria todos os dias, não acontece com todas as receitas, claro que não.
Mas... Ok. E, por exemplo, faria sentido tu fazeres uma receita, não gostei, mas vou partilhar porque pode ser que haja pessoas que consigam e gostem, por exemplo, faria sentido?
Isso já aconteceu, foi mais até no início, e eu escrevi mesmo isso e achei super curioso, tanto que me lembro. Foi na altura uma pizza, que eu fiz uma espécie de uma base de pizza caseira em casa, e tirei a fotografia e não sei o quê. Depois quando fui a provar, realmente não achei que estava bom o suficiente para estar a partilhar a receita, não me faria muito sentido. Mas quis partilhar a fotografia e divulgar, escrevi mesmo isso, portanto, foi uma espécie que não correu tão bem, mas que irei testar uma próxima vez, e na altura tive inclusive algumas pessoas, algumas meninas, a pedirem mesmo assim a receita, e eu achei isso muito bom e muito engraçado, porque quase que confiavam, não é? Mesmo eu estando a dizer que a coisa não estava espetacular. Sim, eu acho que quando há essa transparência, essa abertura.
E agora, aquela pergunta clássica, dia da asneira, sim ou não?
Olha, assim um grande não, para mim, ok? Para mim, na minha perspectiva, enquanto nutricionista. Deixa-me explicar porquê. O dia da asneira, ou o dia do lixo, ou o dia livre, como muitas vezes ouvimos chamar, implica que se nós temos um dia em que assumimos que ele é livre, todos os outros dias não o são, ok? E isto, no meu ver, não é uma boa forma de encarar a nutrição e a alimentação. Eu sou uma pessoa, acho que vocês já perceberam, que não sou nada de extremismos e também não aconselho que sejam, pelo menos na abordagem que eu tenho em consulta. Portanto, aquilo que eu defendo é que nós devemos ter uma alimentação saudável na maior parte do tempo. E as exceções existem para isso mesmo, porque são exceções. Ninguém tem um prejuízo na saúde ou ninguém deixa de ser bem-sucedido por ter uma exceção ou outra. Faz parte e também é saber ser saudável, dar-se esse privilégio. Vamos supor que o meu dia do lixo é o sábado. Se eu numa quinta-feira ou numa quarta-feira tenho um aniversário, ok? Eu vou-me sentir totalmente condicionada com as escolhas que posso fazer. E isto de uma forma pouco saudável, atenção. Eu não acho que isso seja muito, muito interessante. E da experiência que eu tenho, isso regra já leva a maiores impulsos emocionais para comer. Porque lá está, a pessoa se sente-se privada, a pessoa se sente-se condicionada.
Exato.
Do meu ponto de vista, é saber ser saudável. Se eu tiver que ir jantar fora à meio da semana e me apetecer pedir uma sobremesa sem culpa e sem ter nenhum peso na consciência, no dia seguinte retomo a minha rotina normalmente, ok? Eu acho que isto é fundamental.
Por acaso isso vai muito ao encontro daquilo que a Catarina disse quando estivemos a fazer o guião, não é, Catarina? Não sei se queres explicar.
Sim,
às pessoas.
Sim, disse que, lá está, acho que depois a pessoa fica, quando chegar ao sábado, por exemplo, vou comer um chocolate, pronto. Mas depois a pessoa fica a pensar, ah não, mas eu quero mesmo agora, mas eu quero mesmo agora. Então vou comer isto e pensar que é o chocolate e não sei o quê. E depois às tantas, em vez de comermos se calhar o pedacinho de chocolate que queríamos, acabamos a comer a tablet inteira.
E não é só isso, é o estar a semana toda a pensar, ai, estou mortinha que chego sábado para poder comer aquela coisa. E depois quando efetivamente chega o sábado, come-se tudo e mais alguma coisa, porque depois só dentro de uma semana novamente é que as pessoas vão poder, ou poder, atenção, entre aspas, que as pessoas poder... Podem tudo, as pessoas é que colocam os seus próprios limites, ok? Mas sim, eu gosto de pensar assim. Portanto, é uma coisa que eu nunca falo em dia de lixo, dia livre, isso para mim não existe. Acho que não faz sentido pensar assim.
Ok. Uhum. E continuando no teu espacinho online, mencionas dois livros de tua autoria, um deles em parceria com uma psicóloga. Neste caso, o que é que te motivou para a escrita destes dois livros?
Olha, também foi uma experiência muito, muito boa, muito gratificante. A psicóloga com quem eu escrevi neste caso, o e-book, são livros, portanto, online, digitais, é a Cláudia, a psicóloga Cláudia Esteves, e eu entrei pela primeira vez em contacto com a Cláudia precisamente quando eu estava à procura de uma psicóloga desta área dos distúrbios alimentares para ajudar uma paciente minha. E desde então aquilo foi assim uma boa conexão, criámos uma boa amizade e juntas percebemos que aquilo a que assistíamos nas consultas eram precisamente muitos gatilhos emocionais, como eu já tenho vindo aqui a referir, e que isso era algo que, pronto, precisa de ser tratado. E nós queríamos encarar este e-book quase como uma rampa de lançamento, né, como uma porta aberta para depois a marcação de consultas e um seguimento mais personalizado, como é lógico. Uhum. E pronto, e ao mesmo tempo através do e-book as pessoas conheciam a mim, conheciam a Glória, conheciam também as estratégias que lhes permitia dar um passo nesse sentido para melhorar, porque o e-book contempla muitas estratégias para ajudar, não é? No fundo a combater a fome emocional, mas sempre deixando realmente a mensagem que mais importante que tudo é um acompanhamento personalizado. E pronto, e assim surgiu o e-book. Ainda por cima surgiu ali, pelo menos a ideia, eu creio que foi ali na altura da primeira fase da pandemia. Portanto, as coisas ainda por cima aí estavam efetivamente a agravar-se. E também foi aí que surgiu o segundo e-book de que falas, que é o, penso eu que estejas a falar desse, o e-book que está disponível gratuito no meu site. Ele tem o título de Como Não Aumentar de Peso em Fase de Quarentena, e eu senti que era quase uma obrigação também querer dar o meu contributo à semelhança de outros profissionais que fizeram.
E achamos que deste, com certeza.
É, pronto, espero bem que sim, espero que sim, mas era esse o objetivo.
Precisamente no teu livro, Fome Emocional, Quebrar o Ciclo, abordas, lá está, como estavas a dizer, a temática da alimentação em complemento com o fórum mental.
Uhum.
Este livro é de alguma forma um reflexo de situações que já tenhas experienciado em que a mente dita aquilo que comemos?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Se eu não tivesse tido esse contacto, portanto, com vários pacientes em consulta, se calhar não teria a sensibilidade que tenho precisamente para esse tema e eventualmente não teria surgido a necessidade de o criar. Portanto, sim, sem dúvida. E o ter tido a ajuda da Cláudia, porque eu sozinha não faria este tipo, isto lá está, são várias frentes, é a nutrição e é a psicologia, isso é fundamental. E fico bem, bem claro que quando eu me deparo com uma situação destas em consulta, eu sempre que posso encaminho para a psicologia, porque sinto mesmo que isto deve ser um trabalho de várias partes, e nunca a nutrição sozinha e nunca a psicologia sozinha. E, portanto, faria todo o sentido eu escrever o livro com a Cláudia.
E numa era tão, tão digital como a que vivemos agora, que implicações é que as redes sociais trazem de positivo, mas também de negativo para a tua profissão?
Olha, eu até ao dia de hoje, felizmente, nunca tive nenhuma repercussão negativa por estar presente de forma assídua nas redes sociais. Pelo contrário, ou seja, eu acho que me abriu muitas portas, acho que me permite dar a conhecer o meu trabalho a mais pessoas e a mais entidades, e com isso surgem também mais oportunidades, como esta, por exemplo, que estamos agora aqui a experienciar, ok? Acredito que vocês me tenham conhecido através das redes. A semelhança desta, também já tive várias experiências profissionais que foram muito boas, muito enriquecedoras, e eu tenho a certeza que não teriam acontecido se eu não estivesse presente nas redes. Portanto, Até agora, até ver, foram só coisas boas. Espero que assim continue.
Claro que sim.
E vai, claro que sim.
E também não podemos deixar de perguntar se achas essencial esta questão das redes sociais para o teu trabalho enquanto nutricionista, ou seja, não só para ti, mas também para os teus colegas de trabalho.
Acho que é importante, sim, lá está, é acompanhar a atualidade, ok? Da mesma forma que existe a televisão, que existe a rádio e outros meios de comunicação, as redes sociais agora estão aqui em força e vieram para ficar, portanto, acho que faz sentido, acho que é uma mais-valia, isso considero, principalmente falando por mim, para mim é uma mais-valia. Agora, se é imprescindível para todos os meus colegas, acho que não, porque também depende da área em que estão, okay? Mas para mim sim, faz todo o sentido.
E qual é a parte que consideras mais desafiante na tua profissão?
Olha, o trabalhar com pessoas por si só já pode ser um desafio. Trabalhar com pessoas e permitir, ou seja, dar-me a conhecer para que eu me possa intrometer nas suas escolhas alimentares, que é algo tão íntimo que nós fazemos, pode ser um problema, ok? E isso pode ser realmente um desafio, mas também é a parte melhor, francamente. É a parte que eu mais gosto, lá está, é o procurar a dor, a motivação da outra pessoa, criar empatia de forma a que isto seja uma boa parceria. Só assim é que faz sentido para mim. Portanto, é sim uma parte bastante desafiante, mas também é uma parte muito, muito, muito boa. Portanto, acho que faz todo o sentido, sim.
E quais é que são aquelas três dicas-chave para quem quer adotar um estilo de vida mais saudável?
Procurar um nutricionista, ok? Ou uma,
fazer
ou uma nutricionista, ok? Acho que é importante. Segundo, olha, uma dica importante é também saber filtrar a informação que vem de fora, das redes sociais, da televisão, enfim, dos diversos meios. Saber filtrar essa informação e depois na consulta com a nutricionista, esclarecer, para não criarmos às vezes crenças e ideias que são desnecessárias, ok? Acho que isto é mesmo importante, cada vez mais. E depois, também, obviamente, que não posso deixar de parte o descanso, porque é uma coisa que eu assisto muito nas consultas, que cada vez é menos uma prioridade. As pessoas trabalham muito, fazem muita coisa durante o dia e depois deixam sempre o sono e um descanso de qualidade um bocadinho de parte. E eu às vezes contra mim falo, mas eu reconheço que isso é importante. E o exercício físico, claro que sim, sem dúvida.
Ah, ok. Não, não é possível ser saudável sem o exercício físico?
É sim, depende do que é que nós estamos a falar do ser saudável. Isto aqui é um contexto um bocadinho relativo, não é? Agora, é possível ser saudável sem ter necessidade de matar uma hora para o ginásio todos os dias, ok? Basta umas caminhadas à beira-mar, à beira-rio, num jardim, isso já é o suficiente.
Ok. E o que é que não pode mesmo faltar a quem ambiciona ser um bom nutricionista?
Olha, eu quando fiz o estágio de acesso à ordem, na altura a minha orientadora uma vez disse-me que para ser um bom nutricionista, uma boa nutricionista, tinhas que ser uma boa pessoa. E aquilo realmente tocou-me e eu ainda hoje acredito muito nisso e cada vez mais. Portanto, para quem estiver a ouvir-me, se eu tiver a oportunidade de estar a partilhar este pensamento, é isso que eu vou fazer, que é, se queres ser um bom nutricionista, se queres ser uma boa nutricionista, primeiro tens que procurar ser uma boa pessoa, ter empatia por quem está sentado no outro lado, compreender, escutar ativamente aquela pessoa. Na minha ótica, só assim é que é possível realmente chegar à pessoa que está do outro lado e que no fundo está a confiar em nós para ajudá-la. Portanto, acho que só assim é que faz sentido e acho que este é o melhor conselho que eu posso dar, que também foi que me deram a mim.
Assim.
E para acabar em grande a nossa conversa, nós temos uma pergunta clichê, uma pergunta habitual. Defines Rita Lopes como em apenas uma palavra?
Olha, eu acho que vou dizer
boa nutricionista.
Ambição.
São duas.
Ambição, mas atenção, de forma positiva, porque muitas vezes esta palavra tem uma conotação negativa. Ambição e ou persistência. Talvez seja isso. Acho que sim.
Ambição. Uma palavra bonita, até.
Muito bem, ainda bem.
Bem, malta, e parece que chegamos ao fim. Queremos te agradecer, Rita. Gostámos imenso de estar aqui à conversa.
Eu contigo. Também gostei muito, foi muito bom.
Obrigada.
Muito, muito obrigada.
Acho que é sempre bom alargarmos os nossos horizontes e eu acho que tu ajudaste-nos a fazer isso também numa outra perspectiva. Obrigada.
E a quem está lá em casa, já sabem, deixem os cremes redutores e aquelas coisas. Consultem nutricionistas.
Exatamente.
Sem medos. E fiquem connosco e com o Rádio Autónoma. Até para a semana.
Até para a semana.
Beijinho.
Triângulo com Quatro Lados é um podcast de Catarina Pereira, Filipe Aguiar e Mariana Alves.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.